Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
Se você perguntar para 10 especialistas o que eles esperam de 2022, os 10 vão te dizer uma palavrinha mágica: volatilidade. Ao longo de todo o ano, ela vai acabar aparecendo aqui bastante também. Mas em português isso significa sobe e desce na bolsa, no dólar, nos juros. Mas antes de você criar desespero, o episódio de hoje te ajuda a começar a entender o que deve acontecer nos próximos meses e como você mexe nos seus investimentos para se sair bem dessa. Pega o papel e a caneta e vem com a gente. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. A gente tem falado com frequência aqui no podcast sobre os desafios da economia nesse ano de 2022. E eles estão se confirmando. Na semana passada, o IBGE divulgou o resultado final da inflação de 2021 e foi de 10,06%. Então, acima dos dois dígitos e a maior desde 2015. A taxa básica de juros também chegou a 9,25% ao ano, depois de ter começado 2021 a 2%. O dólar também fechou em alta de quase 7,5%, e foi a quinta vez seguida que ele subiu contra o real. E o Ibovespa terminou pertinho dos 100 mil pontos, quase 30 mil a menos do que no ápice do ano passado. Eu dei esses números aqui para você visualizar uma fotografia do que é o início de 2022. Tudo isso já seria bem complicado de lidar num ano comum, mas é um ano eleitoral, então a visão fica ainda mais turva para saber como que isso vai se resolver. E são dois motivos principais. Todo agente de mercado, empresário ou quem investe quer saber como que o atual governo pretende melhorar esse problema. E isso tudo sem tirar os olhos de quem potencialmente vai assumir essa função depois que as eleições de outubro acabarem. Por hora, o otimismo não está muito em alta. Na semana passada, o Boletim Focus, que é aquela sondagem do Banco Central com os economistas do mercado financeiro, reduziu mais a expectativa de crescimento do país para esse ano, para 0,28%. Para os juros e para a inflação, as projeções são de 11,75% e 5,03%, ainda muito altos. Isso significa que os economistas esperam que os juros tenham que subir ainda mais para conter essa inflação persistente, o que tem desacelerado o crescimento econômico. E sem crescimento, a geração de emprego e de riqueza fica prejudicada, o que impacta muito na nossa renda. Por isso que a gente tem batido bastante na tecla de como você evita erros com o seu dinheiro. A gente falou bastante sobre orçamento nos episódios passados, e agora a gente fala um pouco de investimentos para quem já tem ou para quem quer começar. E para isso, o melhor remédio é ter uma aula com quem entende do assunto. Então eu convidei a Bruna Marcelino, que é estrategista-chefe da Necton Investimentos, e a Virgínia Prestes, que é professora de finanças da FAAP, para a gente entender tanto o contexto que a gente se encontra, quanto o que não pode escapar dos nossos olhos nos próximos meses. O que é importante entender é o seguinte: a eleição vem aí, mas isso não é necessariamente negativo. Você só precisa montar uma boa estratégia, entender os efeitos das notícias no mercado e adequar seu estômago para o sobe e desce. A gente começa com a conversa com a Bruna, que dá um bom panorama da nossa situação e no que o mercado está atento nesse ano. Vale prestar atenção nos tópicos que os grandes investidores estão de olho, porque são essas as notícias que vão movimentar com mais força os seus investimentos. Vamos ouvir? Bruna, de 0 a 10, qual que é a sua preocupação com as eleições nesse ano?
A gente tem muitos ruídos políticos que acabam impactando os investimentos. Então, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 para preocupação em política esse ano, eu daria, assim, uma nota 9. Todos os outros anos a gente tem política, mas às vezes é mais coadjuvante. Mas esse ano, com eleição, com certeza é um tema principal.
Tá, mas antes da gente chegar na eleição, conta pra gente um pouquinho dos problemas do cenário atual.
Primeiro é a questão do orçamento, né? Quando a gente fala aí dos reajustes, que as diversas categorias nesse momento, é um tema que está bem quente, nesse momento estão pedindo. A gente teve aí uma sinalização do presidente para uma categoria específica, que foi a dos policiais. E aí esse reajuste do serviço público, ele vai trazer uma carga muito maior, né? De quando a gente olha as despesas do governo. Então, isso é uma preocupação grande, porque em um ano eleitoral, às vezes a preocupação do atual presidente ou dos possíveis candidatos é de que consiga atender as demandas, né? É, para que consiga ter uma eleição aí mais bem-sucedida. Um outro ponto seria a questão da inflação. A gente está com uma inflação bem alta, de dois dígitos aí para 2021, em torno aí de 10%, pro final desse ano de 2022. Então, a gente está com uma inflação bastante pressionada. A gente está vendo que não é um problema somente doméstico, né? E é uma preocupação que não afeta somente o Brasil. Ela afeta também os outros players globais.
Bom, agora sim, como que isso vai ter impacto nas eleições?
Acredito que as contas públicas é a maior dor, né? A maior preocupação nesse momento, porque a gente acabou de sair aí de toda a discussão da PEC dos precatórios, que não é uma PEC para você ajustar, colocar tudo dentro dos trilhos. Na verdade, era uma PEC para você falar, olha, eu vou precisar gastar mais, e eles deram um jeito de como fazer isso. Então, a gente colocar mais reajuste nesse momento, ou colocar qualquer uma nova emenda que eles decidirem fazer aí ao longo do ano, qualquer medida populista, vai fazer com que a gente tenha um aperto cada vez maior aí nas contas públicas. E aí, contas públicas acabam afetando o mercado de uma forma bastante impactante. A gente pode ver que, na dúvida, que o mercado faz, ele vende. A gente tem aí uma bolsa que fechou o ano próximo dos 100 mil pontos, né? A gente não teve rally de final de ano, a gente teve uma bolsa que foi bem positiva no primeiro semestre do ano passado, superando aí os 130 mil pontos, mas para o final do ano a gente ficou mais próximo dos 100 mil pontos. E a gente fechou ali em torno dos 104 mil e esse ano a gente está tendo pregões de queda. Por quê? Porque tem essa preocupação em relação a, se eles não utilizarem o teto dos gastos, né? O que a gente vê é que, como é um ano eleitoral, dificilmente vão passar reformas estruturais, né? Porque agora a preocupação é mais na questão da eleição. Então, por isso que nesse momento o mercado olha muito a questão do teto de gastos e de ter gastos muito acima aí desse teto, de ter emendas.
E é por isso que a nossa bolsa de valores está em direção contrária aos mercados internacionais?
A gente vê que a bolsa está bastante descontada. Tem várias empresas que estão negociando a preços muito parecidos do pré-pandemia. E a gente já teve aí reabertura da economia. A gente teve boas divulgações de balanço de segundo tri, de terceiro tri no ano passado. Principalmente porque a gente teve uma base mais fraca em 2020. Então tudo isso não conseguiu ainda ser precificado nas ações. Por isso que a gente enxerga que tem muita ação bastante descontada na bolsa. Mas a questão do ruído político, ele afeta bastante a bolsa, né? A gente tem lá nos Estados Unidos, como um exemplo, a gente tem o S&P lá em máximas históricas mais de 50 vezes ao longo do ano de 2021, enquanto a gente não conseguiu acompanhar nesse segundo semestre.
E até uma definição da eleição, a gente vai continuar com o Ibovespa assim, né?
Ele vai continuar sendo impactado pela questão da eleição, sim. Porque a gente precisa ver se o governo atual vai ter medidas populistas para tentar ganhar a eleição e aí não ter preocupação com teto de gastos, com o orçamento público, ou se vai ter um discurso diferente, né? Um discurso aí mais ortodoxo, mais de reformas. Então, toda essa história, né, é que precisa. É essa história que vai ser o driver para que a bolsa tenha um movimento mais de alta ao longo do ano, ou que ela continue patinando aí por questão de risco político. Porque isso acaba afetando as empresas, né? Acaba afetando os investimentos que as empresas decidem fazer ao longo do ano. Se elas vão acelerar nos investimentos ou se elas vão esperar para ver quem vai ser o candidato, quais vão ser as propostas, para em seguida decidir realmente se faz investimentos na economia ou não.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Depois que eu já tinha conversado com a Bruna e entendido bastante de para onde o mercado tá olhando, eu procurei a Virgínia Prestes para conversar sobre onde colocar o dinheiro, se a eleição devia mudar sua estratégia, enfim, outras coisas nesse sentido. Nesse papo, o foco é menos no que vai acontecer e mais no que a gente pode aprender e como filtrar o que é importante para cada estratégia de investimento. Sabe aquela expressão do futebol em que o jogador sabe os atalhos do campo? É mais ou menos isso que eu fui buscar. Saber o que faz a diferença na hora de evitar os erros. Vamos nessa? Virgínia, eleição à parte, quem quer cuidar bem do dinheiro precisa prestar atenção no quê?
é muito importante a gente ficar de olho no andamento do PIB, né? Como que a gente vai acompanhar esse PIB ao longo de 2022. Então, a gente inicia o ano com a expectativa praticamente de estabilidade. Se ao longo do ano isso for isso continuar caindo, né? Se a gente for tendo previsões negativas, isso impacta com certeza os investimentos. Outra coisa para a gente ficar de olho é a inflação. A gente espera ali o IPCA na casa de 5% para 2022. Se a gente for tendo surpresas de alta, né, no IPCA, como também houve em 2021, isso tudo vai prejudicando os investimentos, né? No caso, a gente vai ter aí o IPCA maior, isso acaba que a gente tem um juro real menor e depende muito da classe de ativos que ele está posicionado. Né? E aí, mas com certeza ele tem que estar de olho em PIB e inflação, porque isso vai mexer em todas as classes de ativos.
Tá, num ambiente turbulento que nem o de 2022, qual que tem que ser a primeira estratégia de quem está começando nos investimentos?
Para quem está começando, naturalmente a gente já acaba indicando uma carteira um pouco mais de moderada para conservadora, até para que o próprio investidor se conheça ali, o próprio perfil de investidor. E num ano como esse, que deve ser de alta volatilidade, mais do que nunca é indicado que ele tenha mais ativos defensivos, então carregar um pouquinho mais na renda fixa, principalmente porque a gente está com a renda fixa alta, né? E a gente deve ver ainda alguns aumentos de taxa Selic. Então, ter o dinheiro em liquidez hoje está remunerando relativamente bem.
E para quem já é mais experiente, a estratégia tem que ser mais ou menos parecida?
Não, eu acredito que muda muito, tá? Porque o investidor mais avançado, mais experiente, primeiro que nesse cenário que a gente está pintando, é uma pessoa que já tem uma carteira de investimentos, né? Então, além dele ser mais arrojado, um investidor mais experiente, ele já tem uma carteira montada. Então, ele já tem a reserva de emergência, ele provavelmente já passou por crises, que a gente teve várias, né, nessa última década. Então, ele tem, com certeza, uma tolerância a risco maior. Isso daí faz toda a diferença, porque o que acontece? O investidor iniciante, quando ele pega uma volatilidade mais acentuada, uma queda, ele pode tomar decisões ruins. Então, o investidor mais experiente já está mais blindado disso. Ele sabe que o mercado, as ações caem, elas se recuperam. Ele sabe que ele pode deixar um dinheiro ali em liquidez para aproveitar essas oportunidades. Ele acaba, em geral, tendo menos ansiedade. Então, isso de saída já faz muita diferença. Mas o fato do investidor mais experiente já ter uma carteira montada propicia que ele possa aproveitar as diferentes classes de ativos, né? Que ele possa, por exemplo, aproveitar essa oportunidade de renda variável, que ele possa fazer o que a gente chama de swing trade, né? Aproveitar a volatilidade comprando e vendendo com mais expertise, né? Se for o que ele gosta de fazer. Então, eu vejo que é bem diferente, sim, a carteira indicada para o investidor iniciante do que é para o investidor mais experiente.
E como fazer o iniciante errar menos no ambiente mais incerto?
Minha dica para o investidor iniciante cometer menos erros, né? Porque erros a gente acaba cometendo sempre, é o tempo que vai fazer ele ser um investidor melhor. Mas o ideal é que ele sempre tenha a reserva de emergência bem dimensionada para a realidade dele, que ele busque conhecimento antes de investir. Então, a gente vê muita gente se aventurando, tanto no mercado de renda variável, como até no criptomoedas, muitas vezes usando um recurso que não é um recurso de longo prazo. Então, a pessoa fica muito mais ansiosa e propensa a vender o ativo no pior momento, porque ela não pode aguardar o ativo se recuperar. Então, ela estudando, sabendo o valor que ela pode colocar ali para longo prazo, com certeza ela vai ter uma alocação melhor e ela vai estar mais ciente ali da volatilidade, dos riscos que ela está tomando na operação.
Tá, e como faz para evitar essa ansiedade? Tem que olhar menos para o sobe e desce?
Ah, olhar menos não necessariamente. Acho que tem mais a ver com o autoconhecimento, né? É claro que quem olha toda hora acaba tendo uma ansiedade maior. Mas eu acho que é sempre relembrar qual era o objetivo de cada investimento. Então, se o objetivo é o curto prazo, é claro, a pessoa vai ter que acompanhar mais de perto, mas ela também tem que ter uma estratégia bem definida. Se der certo, onde ela vai sair, e se não der certo, se ela vai ter um stop, o que, que ela vai fazer, né, para aquela operação. Acho que estratégia é a palavra-chave. E se ela se propôs a fazer um investimento de longo prazo, tanto no cenário bom como no cenário ruim, ela deveria manter para o longo prazo. Porque o que muitas vezes acontece é, ou a pessoa vende com prejuízo rápido porque se assusta e não tem experiência, não tem estômago, né, para aquela operação, Ou, de repente, o investimento já vai super bem no início e ela sai e o investimento continua subindo, 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 né? Então, o que era para ser longo prazo acaba virando curto e aí não dá certo a estratégia, seja pelo bom ou pelo ruim. De repente, ela poderia ganhar 200%, 300% numa operação, pegou uma empresa boa que tá num patamar de preço bom. A gente viu isso acontecer em 2020. Em março, as ações caíram super e aí muitas empresas dobraram ou triplicaram de valor. Se o investidor estiver ansioso naquele curtíssimo prazo, ele poderia ter realizado um lucro de 10, 15% e não pegou toda a retomada no mercado. Então, é nessa linha que eu comento, né? Da estratégia, de se ater às estratégias e não agir por impulso.
Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. E na semana que vem, o episódio é quase uma continuação desse. Eu vou falar mais especificamente de Bolsa de Valores nesse cenário difícil. O podcast de Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E se puder, deixa também uma avaliação pra gente nos tocadores. Isso ajuda mais gente a encontrar esse conteúdo por lá. Eu sou Rafael Martins e eu assino o roteiro desse episódio. A edição é do Thiago Kazurowski. Um abraço pra você e até a próxima!